Nosso assunto é sobre banho de assento. Quando me deparei com isso, me perguntei o que era. A Júlia me disse que era algo muito comum com as pessoas mais antigas. O banho de assento, essa técnica tradicional, ela serve para quê?
Eu acho que seria bom a gente iniciar falando realmente assim, o que é o banho de assento e como ele é feito, né? O banho de assento, na verdade, ele é a imersão, né, da região ali de genitália, né, de órgão genital feminino, né, ou masculino, e toda a região perianal ali, aonde ele fica imerso numa solução, que pode ser uma solução de água ou água com algum componente, né? Uhum. Ele era muito mais utilizado e recomendado antigamente do que nos dias atuais. Então, hoje não é uma recomendação, né? Não é recomendado se fazer de rotina. Quando é recomendado, é frente a alguma alteração ali de órgão genital, né? Masculino ou feminino, ou da região ali anal, né, também. E ali nós podemos ter vários exemplos, né, de processos inflamatórios, de pós-operatórios, de vulvites ou vulvovaginites, né, nas mulheres. Mas é algo que hoje não é bem importante, eu acho que já começar dizendo isso, que não é algo que se recomenda de rotina. Né?
Perfeito.
Rotineiramente o que se recomenda é a boa higiene, né? E outros hábitos ali do dia a dia, que eu acho que aqui durante a conversa eu vou citando, que é o recomendado na nossa rotina.
Ok, né? O pessoal pode fazer perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, o 999797515, e nós esclarecemos elas aqui, pode ser perguntas populares, da forma que você tiver, qualquer dúvida. Eu sempre digo, não há pergunta boba. Toda pergunta, ela é importante, porque tem alguém que tem uma curiosidade e precisa saber. Então, se você tem algo em relação a este tema, banho de assento, outras doenças também fetais ou genitais, a gente pode tratar por aqui com a doutora Silvani. Doutora Silvani, então você disse exatamente em relação a isso, que não é o recomendado fazer isso cotidianamente, ou seja, diariamente, mas em que ocasiões as pessoas podem fazer, e se de fato essa técnica antiga que as pessoas tinham, ela persiste ainda nos dias atuais? Você já se deparou com alguns pacientes teus relatando de que fizeram isso e de que surgiu o efeito?
Sim, não tem estudos comprovando, né, a eficácia do banho de assento, mas em alguns casos a gente recomenda sim às pacientes. Por exemplo, pacientes com quadro de candidíase vaginal. Então, muitas vezes a gente recomenda para aquela paciente o banho de assento, né? Com água morna ou até fria, né? Sempre é muito importante cuidar a temperatura da água, além da limpeza deste local aonde vai ser feito, né? Então, se recomenda que seja numa bacia muito bem limpa, tá? E evitar que ela seja de plástico, né? Porque pode soltar ali algum produto que não seja bom, sim, né? O plástico ali em contato com a água quente, que deve ser, né? Não é um quente...
Aquela de chimarrão,
pegando
fogo.
Exatamente, né? Seria uma temperatura ambiente um pouquinho mais para morna. Sim. E de preferência que seja uma bacia de inox. Okay. E ali, por exemplo, quando a paciente tem vulvite ou vulvovaginite por candidíase, muitas vezes a gente recomenda no consultório fazer banho de assento com água e um pouquinho de bicarbonato, né? Uhum. Então, não é diretamente a passagem do bicarbonato ali na genitália nunca, mas pode sim ser feito um banho de assento com ali umas duas colheres não muito cheias de bicarbonato, pode ser feito para ajudar no tratamento. Então, é importante falar isso, que o banho de assento, ele serve como um coadjuvante. Mas como tratamento em si, geralmente ele não é eficaz sozinho, tá? Uhum. Outras indicações seria, por exemplo, em casos de hemorroida, né? mas não ali no processo agudo, nas primeiras 48 horas do processo hemorroidário, a gente tem que cuidar com que temperatura de água que vai se fazer esse banho de assento, porque no começo, ali no começo do processo, é indicado mais água fria. Depois das 48 horas, a gente pode vir a passar ali para água morna, né? Outros processos inflamatórios, por exemplo, Bartolinite processos inflamatórios ali no geral, a gente pode vir a recomendar banho de assento com água morna, tá? Também outros casos que se pode recomendar, por exemplo, crianças, né? Ou pacientes virgens. Então, pode-se recomendar o banho de assento com água, já que a gente não pode fazer nenhum tratamento via vaginal, né? Outro produto que é bastante usado no dia a dia, na área da ginecologia, por exemplo, é o Flogorosa, que é uma medicação que também pode ser usada para banho de assento, né? Mas o que é importante também esclarecer? Que muitas vezes o banho de assento ele pode retardar o diagnóstico de alguma alteração, né? Que vá precisar realmente de um tratamento medicamentoso. Então, hoje a gente vai pouco para indicação do banho de assento, porque o que a gente recomenda para paciente? Se tem uma alteração ali, o melhor é ser examinado pelo médico, porque hoje a gente tem medicações muito eficazes, via oral, de uso vaginal, né? Em caso de hemorroida, para tratamento hemorroidário também. Então, muitas vezes é um pouco receoso dizer para fazer o banho de assento, no geral, sem um atendimento médico, porque isso pode retardar diagnóstico e retardar o uso do tratamento eficaz, né? Com medicações. Então, sempre pensar que ele é um coadjuvante, mas ele sozinho tem poucos estudos que dizem que realmente há uma comprovação de uma boa ação do banho de assento.
Uma fala muito importante, porque nós temos essa cultura muito em evidência, que é a questão da automedicação, as pessoas procurarem soluções alternativas antes mesmo de consultar um médico. Então, isso é importante. Qualquer alteração, suspeita de algum sintoma ou até mesmo a coceira, né, se manifesta dessa forma, isso, em alguns dessas doenças em que você citou, procure primeiro um médico. Uhum. Tem aqui uma pergunta de ouvinte, viu, Silvane, que é em relação a quando se tem alguma alteração, quais ervas, se podem usar ervas nesse caso também para o banho de assento? Porque para essa ouvinte foi ensinado a camomila para ajudar na candidíase.
Não existem estudos comprovando que o uso de ervas ele funciona como tratamento, né? Uhum. E nem especificamente, desculpa, quais as ervas. Então, sim, a gente sabe que a camomila...
Essa é uma questão da naturopatia, enfim, de crendice popular que as pessoas foram passando com o tempo, né?
Isso, nós não temos comprovação científica, mas a gente sabe que, por exemplo, a camomila, ela age como um anti-inflamatório, uhum, como um calmante. Então, será ruim fazer banho de assento com camomila? Não, não é ruim fazer banho de assento, mas aí você tem que cuidar toda aquela história, né? Aonde será feito, a temperatura da água, né? Para ser uma temperatura adequada, mas ela pode ser usada, sim, lançado mão como aí uma ajuda para, no sentido de diminuir um pouco a inflamação, né? E ser ali uma ajuda no tratamento, mas somente ele... geralmente não anda só.
Sim, pensei agora, tá? Em relação à própria camomila, dependendo da origem dela, pode agravar o problema que a pessoa tem? Porque a gente sabe que a colheita da camomila, às vezes não higieniza tão bem, assim, largar na água e ter contato com a parte íntima do corpo, que já está com uma doença ali, no caso, pode piorar de alguma forma?
Sim, pode.
Por mais que a água ela consiga ferver ali o composto, enfim, solte o composto ativo da camomila, que é o benefício?
Sim, pode. Pode vir a piorar, né? Dependendo do que estiver ali, a composição, né? Os componentes junto com essa camomila pode vir a piorar. Por quê? Porque aí nós podemos ter é uma porta de entrada, né?
Sim.
A vagina, a vulva, por exemplo, nas mulheres, né? Especificamente na área da ginecologia, ela é uma porta de entrada, né? Então, ela é aberta para o exterior. Além do que, a gente pode ter ali fissuras, né? Feridas, abscessos, aonde essa porta de entrada se tornaria, entre aspas, ainda maior, né? Ter mais susceptibilidade a vir ocorrer até um processo infeccioso em cima disso, né? Então, ter bastante cuidado. No geral, se recomendaria mais banho de assento com água do que estar usando ali medicamentos ou substâncias que podem vir, sim, a agravar. Por exemplo, até perguntas que fazem, aroeira até as pessoas usam, né? Tem muitas pessoas que têm alergia a isso. Então, pode vir a trazer também processos alérgicos, dependendo do que é utilizado, uhum. né? Então, assim, a recomendação do dia a dia é realmente a boa higienização da genitália, que aí a gente pode ir pro tema de sabonetes, né? Como fazer uma boa higienização. De não usar cronicamente ou repetidamente roupas justas. Por exemplo, dormir sem roupa íntima é um excelente hábito. Por quê? A área de genitália, ela é uma área que geralmente fica muito abafada, né?
Sim.
Tem o calor ali, no geral, com a roupa íntima, com o uso da roupa diária, abafa essa região. Então, ela já é quente, já é úmida e já é escura. Então, se a gente abafar mais, piora isso.
Proliferação de bactérias, enfim, né?
Isso. Na vagina e na vulva, nós temos uma flora normal, uma flora natural nossa, que é onde existem lactobacilos, bacilos, fungos que fazem a defesa desse local. Nós temos que ter os cuidados do dia a dia para não alterar essa flora natural, tá? Então, esses cuidados que eu vinha dizendo, juntamente, por exemplo, com não usar absorvente diariamente, é um hábito que algumas mulheres têm. Mas o absorvente usado diariamente, ele abafa mais esse local. Então, tudo que trouxer uma temperatura maior ali pode vir a proliferar, ou umidade, pode vir a proliferar mais fungo. E o que, que é a candidíase? A candidíase é um desenvolvimento de um número maior de colônias do fungo cândida, que é flora normal da vagina. Então, os cuidados do dia a dia são muito importantes.
Já vamos entrar nessa questão da boa higiene, mas antes tem mais uma pergunta de um ouvinte por aqui, que é em relação ao excesso de pelos nos órgãos genitais, tanto no ânus quanto na vagina ou no pênis, por exemplo. Que riscos isso pode trazer, de fato, à saúde ali, não só pela questão do cheiro, mas propriamente da saúde? A gente sabe que tem uma corrente muito grande dentro do feminismo, a questão dos pelos e tudo mais, a gente sabe disso, mas falando de saúde, o que de fato manter os pelos ou sem, ou deixá-los, pode trazer de prejuízo ou risco para a saúde genital?
O que é recomendado pela ginecologia é o aparar os pelos.
Ok, não tirar por inteiro.
Exatamente. Então, se a gente for pensar em depilação, né? Depilação com cera, depilação com gilete, né? Isso não seria o recomendado, não é o recomendado para a mulher. O recomendado seria aparar, cortar os pelos. Então, por quê? Porque o pelo é uma defesa, né? Ele protege ali aquela porta de entrada para o exterior. Então, o recomendado seria isso. Então, o que, que eu falo para as minhas pacientes? Muitas vezes, assim, eu repasso o adequado, o que seria recomendado. Mas a gente sabe que no dia a dia não é isso que as mulheres, no geral, né, fazem. A mulher, no geral, não gosta muito de pelo, né? Então, o pelo é uma proteção. E a recomendação seria aparar. Nem muito longo, mas também não tirar totalmente.
Perfeito. Vamos à boa higiene. Tanto para o homem quanto para a mulher, gostaria que falasse sobre isso.
Então, na área de genitália, o que é o ideal? O ideal é manter uma boa ventilação
Aquilo
deste
que a gente
local.
falou, né?
Isso. Então, evitar as roupas justas no dia a dia. Então, que a parte que tem contato da roupa ali com genitália, o quanto mais longe dela, mais frouxinha estiver, melhor seria para uma boa ventilação desse local. É recomendado o uso de roupa íntima de algodão, porque algodão é um material que melhor ajuda ali na transpiração, ao invés de tecido sintético.
O poliéster, entre outros, que tem na
Isso.
composição.
Isso, o mais recomendado é isso. Até mulheres, por exemplo, que no dia a dia têm o hábito de usar o absorvente diário, é recomendado, né? Eu brinco até com as pacientes que dizem, o certo seria a gente voltar para o tempo da vovó, né? Que seria, né, usar algodão ali ao invés de absorvente. Além disso, é uma boa hidratação via oral, né? Líquidos que a gente tome diariamente, né? Que é benéfico para tudo. Né, no nosso organismo, cuidar a questão da nutrição. Então, a gente sabe que a ingesta de açúcares em demasia, ela pode vir a alterar a flora vaginal também. Por exemplo, pacientes que têm candidíase de repetição, muitas vezes a gente diminui ali a
Olha
ingesta
só.
de açúcares no dia a dia e melhora. A ingesta de proteína, de fibras. As fibras, elas são prebióticos. Na nossa, especificamente na mulher, na vulva, na vagina, nós temos que ter lactobacilos que fazem as defesas desse local. E as fibras, elas são prebióticos, então é como se fossem alimentos para esses lactobacilos, que quando estiverem em uma boa quantidade, protege ali a vulva e a vagina de desenvolvimento, né, de vulvovaginites ou vulvites. Evitar alimentos industrializados, então nossa alimentação quanto mais natural melhor e com uma boa ingesta de fibras. Também cuidar o uso do sabonete, mas antes de entrar no sabonete, que a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor ali, eu gostaria de falar também do estresse. O estresse
Ok.
do dia a dia, a má alimentação, o não dormir bem também pode ocorrer, causar alteração na flora vaginal e ali vir as alterações dos processos inflamatórios. A gente sabe que o uso do antibiótico também pode alterar a flora. Então, não fazer uso indiscriminado de antibiótico. E quando for fazer o tratamento, já aproveitando a deixa aqui, que seja um tratamento completo. Então, tem algumas pessoas que têm o hábito, eu senti um pouquinho de dor de garganta, vou lá e tomo 3 comprimidos de antibiótico. Não, porque além de poder alterar a nossa flora pelo uso do antibiótico, pode criar resistência ao próprio antibiótico. Então, antibiótico só quando realmente recomendado. Quanto à higienização da roupa íntima, também eu vejo que as pacientes têm dúvida quanto a isso. Não precisa escaldar, né, a roupa íntima, não precisa jogar água fervendo na roupa íntima. O que é recomendado é lavar com sabão e principalmente enxaguar bem esta roupa, tá? Então não precisa ser com um tipo de sabão específico, mas lavar bem, principalmente ali a região do forro. Do forrinho para as mulheres, né, na calcinha, e enxaguar muito bem para não ficar resquícios de sabão, de produtos químicos. Também evitar o uso de cosméticos, né, na área de genitália. Então a gente não precisa usar perfume, não precisa usar óleo na área de genitália. E quanto ao sabonete, qual é o sabonete mais recomendado, né, para a região? Deve ser evitar o uso do sabonete em barra. Eu falo no meu consultório diariamente para os pacientes, eu digo, no seu corpo, você pode usar o que você quiser, mas na área de genitália a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, o sabonete em barra, ele pode ser o que a gente chama de fomite. Então, ele é algo aí que as pessoas manuseiam. Então, se a mesma pessoa. tem 4, 5 pessoas na mesma casa, vai usar o mesmo sabonete? Então, ali tem contato com mão, tem com, no sabonete pode ficar resto de secreção.
E aí é importante lembrar aquilo que você falou, que é uma porta de entrada.
Exatamente, a genitália
esse é o risco,
uma
porta
de entrada. Isso.
De usar um sabonete comum para todos.
Isso. Então, o que é o recomendado? O recomendado é o uso do sabonete líquido. Por quê? Porque você vai lá, pega aquela porção e lava a genitália, né? Não é algo que vai ficar ali depositado para outra pessoa, né, ter contato. E qual o sabonete líquido ideal? Existe hoje os sabonetes íntimos, né? Principalmente que mulher tem esse costume maior de usar. Pode ser usado? Pode ser usado, mas a gente tem que ter o cuidado também de não usar em demasia os sabonetes íntimos, porque isso também pode vir a alterar a flora. Então, alternar ali um sabonete íntimo com um sabonete neutro ou glicerinado, até os sabonetes infantis, é algo que eu recomendo no dia a dia, assim, de consultório. E pegando o gancho ali do banho de assento, né, que é o nosso principal tema, ter cuidado com as duchas. Hoje não é recomendado fazer ducha genital. E também o uso daqueles bidês de antigamente, que a gente vê ainda em algumas casas. Antigamente tinha muito costume de usar bidê. Então, o bidê tem uma ducha que vem de baixo para cima. E isso pode estar trazendo ali algo do externo para o interno, né? Para a vagina. Então, deve-se evitar o uso de duchas. Tá? Não ter esse costume. Além do bidê que está ali exposto todo o tempo, poder não estar limpo, né, adequadamente para o uso.
Perfeito. Dicas muito valiosas, mas o principal de tudo, pessoal, se houver algum sintoma, não hesite. Procure logo um médico, um especialista. Daí, a partir disso, vai ter dicas e indicações personalizadas para você cuidar melhor da sua saúde. Silvane Rigo, muito obrigado pela tua presença por aqui. Se faltou algo a acrescentar, fique muito bem à vontade para passar o recado.
Eu gostaria, sim, de acrescentar sobre sexo, né? Sexo seguro, né? Então, a genitália é algo que tem a ver com as relações sexuais. Então, o sexo seguro, ele também é muito importante, né? Então, sempre uma conversa aberta com o parceiro, né? Nesse sentido. E sempre relembrar o uso do preservativo. Que hoje a gente, eu digo, em relação a décadas anteriores, a gente percebe uma campanha muito menor em cima disso, né? Preservativo é algo muito importante, as doenças sexualmente transmissíveis, elas continuam aí. Então, lembrar do uso do preservativo, que é muito interessante. E também repassar que banho de assento, quando for feito, ele deve ser feito com água e nunca usar vapor. Porque as pessoas, quando a gente fala em banho de assento, pode pensar que é vapor também. Não, o vapor ele pode causar danos na genitália muito maior que o banho de assento feito com água, com líquido.
Ótimo, muito obrigado.